Nós temos já há algum tempo estudado o texto de Hebreus. Chegamos ao capítulo 9, um texto extremamente rico. Ao todo são 43 estudos já realizados em todo o texto que vai do capítulo 1 até agora o capítulo de número 9. A minha intenção era fechar o 9 hoje, mas eu creio que não vai dar tempo. Por quê? Porque esses dias, buscando ao Senhor e refletindo sobre a sequência que nós temos feito, senti a necessidade, senti de Deus a necessidade, de focar num aspecto particular para o qual nós não voltamos a nossa atenção e, consequentemente, compromete a nossa compreensão acerca de Jesus. O texto de Hebreus, capítulo 8, capítulo 7 e agora o capítulo 9, nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote de Deus. Também apresenta Jesus como aquele que nós já sabemos, já conhecemos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício maior, seu sacrifício definitivo pelo nosso pecado, realizado na cruz. A cruz foi o altar onde Jesus foi sacrificado voluntariamente por cada um de nós. Ocorre, queridos, que nós temos uma grande dificuldade de entender o sacrifício de Jesus, porque nos falta uma compreensão histórica da experiência, da prática, da vivência de sacrifícios ao longo do desenvolvimento do povo de Israel. Nossa fé é judaico-cristã. Alguns têm dificuldade de ouvir e entender esse tipo de argumento, mas a nossa fé é judaico-cristã. Deus promete a Abraão que a sua descendência seria mais numerosa que a areia do mar. Num dado momento, e nós vimos esse texto hoje pela manhã, estudando Romanos na Escola Bíblica Dominical, o Senhor diz através do profeta Isaías, por exemplo, que o povo não recebeu. E o Senhor diz o que a esse povo que tem um coração duro? Farei meu povo aqueles que não são meu povo, chamarei de meus aqueles que não são meus. A dureza do coração do povo a quem foi prometido o Messias impediu-lhes de partilhar daquilo que hoje nós experimentamos, a glória de Deus em Cristo Jesus, o reinado do Rei dos Reis, Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, que antes se tornou o Cordeiro que morreu pelo nosso pecado. Entender a pessoa de Jesus enquanto Cordeiro de Deus demanda entender a história do sacrifício em Israel. Mas eu preciso fazer um acréscimo aqui. A prática do sacrifício não é particular e exclusiva do judaísmo. Muitos povos que ficaram e que viveram à volta, muitos povos que dominaram o povo hebreu ao longo da história, praticavam sacrifícios, sacrifícios de animais e alguns até sacrifícios humanos, e todos esses sempre focados numa divindade específica. O objetivo era colocar diante de Deus sua devoção, seu temor, e ao mesmo tempo, de alguma forma, clamar através dos sacrifícios as benesses de Deus, quer sobre a plantação, quer sobre a saúde, quer sobre a integridade da pessoa, ainda que não houvesse um traço nítido e completo de reconhecimento de pecado nos outros povos que praticavam, que viviam a experiência da oferta de sacrifícios. Deus demanda do seu povo que ofereçam a ele sacrifícios que lhe sejam agradáveis. Não há como colocar diante de Deus algo que eu chame de sacrifício que não seja agradável a ele. Esse sacrifício não chegará a ele, ao contrário, ele vai rejeitar essa experiência, essa prática, porque o coração estará vazio do que é fundamental no momento da oferta ao Senhor. Alguns entendem que a oferta de sacrifício é o dízimo, porque vai ficar, ou vão ficar alguns, sem parte do seu sustento, porque entregam ao Senhor aquilo que a Bíblia demanda ser a porção que deve ser consagrada a Ele. Isso não é oferta de sacrifício. Alguns colocam ofertas alçadas como oferta de sacrifício, também não é. A palavra nos ensina a contribuir com alegria, liberalmente, generosamente ao Senhor, e porque Ele se agrada daqueles que são generosos diante dEle. A prática do sacrifício na comunidade de Israel sempre focou o pecado. Deus tem trabalhado na vida do seu povo, trazendo a este a consciência do pecado, o reconhecimento da condenação que há sobre o pecado, o jugo que pesa por causa do pecado. Na história de Israel, lá desde o começo, desde o berço, desde o nascedouro, e nós vemos isso já na família de Adão e Eva, quando os filhos dele oferecem ao Senhor um sacrifício. Alguns estudiosos afirmam que o próprio Deus fez o primeiro sacrifício, sacrificou os primeiros animais diante dele. Mas como? O ato de o Senhor trazer a Adão e Eva peles de animais para cobrir-lhes a nudez, depois da desobediência que desgraçou, e a palavra desgraçou é desprover da graça, é tirar da graça, é cair da graça, é interromper o mover da graça, a atitude deles que desgraçou a humanidade precisava de alguma forma ser tratada, ser acolhida, ser administrada pelo próprio Deus. Eu não vou entrar no mérito de que o Senhor fez algum sacrifício instituindo Ele mesmo com as próprias mãos para cobrir então com a pele dos animais Adão e Eva, mas desde o começo a prática do sacrifício e a oferta do sacrifício faz parte da história do povo de Deus. Nós partilhamos essa história. Quando eu disse que nossa descendência é judaico-cristã, a nossa fé nasceu no meio do povo de Israel, do povo hebreu, do povo que recebeu as promessas através daquele que foi honrado pelo Senhor, Abraão. Ele está na galeria dos heróis da fé. Vamos chegar lá logo, logo, no estudo do texto de Hebreus. O Senhor demanda do seu povo atitudes de contrição, arrependimento, consciência do seu pecado e busca pelo perdão. Nós temos falado muito sobre o santuário da antiga aliança e começamos a fazer o contraponto, 5 aspectos negativos do santuário da antiga aliança, contrapondo-se ao santuário da nova aliança com 5 aspectos que demandam a sua superioridade. Mas para eu fechar esses 5 aspectos positivos, nós precisamos entender e falar um pouquinho sobre o tabernáculo, o santuário da antiga aliança. Eu vou precisar ficar mais preso ao esboço, porque é muita informação. Eu preparei 4 slides ilustrativos em momentos que eu vou chamar para a atenção dos irmãos. Mas se eu fosse começar a colocar slides de cada um dos tópicos, isso demandaria um certo desvio de atenção entre o que é falado e o que é visto. Então eu preferi centralizar no esboço e no compartilhar dessa palavra acerca de todo o trabalho de Deus. Eu volto a dizer, precisamos entender a história dos sacrifícios para entender o sacrifício de Jesus. A grandiosidade, o significado, a relevância, a transcendência e a significância, coisas diferentes, significado e significância, já falei aqui sobre isso em tempos passados, do sacrifício de Jesus comparado aos sacrifícios da antiga aliança, sem comentários. Mas para entender isso, eu preciso olhar para o meu passado, para a minha história. Jesus, um judeu, Jesus, um praticante da lei, um conhecedor da lei, Jesus, temente ao Deus de Israel, Jesus, praticante da fé judaica, Jesus que se levanta como o Messias de Deus, prometido desde o princípio para vir livrar o seu povo. Mas eu preciso olhar a história. Muitos não têm apego à história, muitos têm tentado romper com o que nós chamamos de tradição, porque tradição é coisa velha, é coisa do passado. Quem não tem uma história não tem futuro. A minha história garante o meu futuro. Olhando para trás e vendo o que Deus fez através da história do povo que Ele separou para seu, e que Pedro chama de uma maneira tão bela de geração do Senhor, uma geração eleita, santa. O texto de Pedro é maravilhoso na afirmação que ele esboça acerca desse povo que o Senhor estabeleceu como seu. A nossa história através deste povo é extremamente rica. O tabernáculo era o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua presença de glória no meio do seu povo. Nasceu no coração de Deus. O tabernáculo também é chamado no Antigo Testamento, queridos, de santuário. Ainda mais de tenda da congregação e ainda de tenda do encontro. Faço uma pausa aqui para pensar na expressão tenda do encontro, porque nós percebemos 2 elementos diferentes que podem ser chamados de tenda do encontro no contexto do Antigo Testamento. Esse que menciono, o tabernáculo onde Deus manifesta a sua glória e a sua presença no meio do povo. E o outro, narrado em Êxodo 33, se você quiser pode abrir a sua Bíblia comigo, uma referência particular à tenda do encontro, onde Moisés se reunia com o Altíssimo. Ele monta uma tenda fora do acampamento, e ali ele estabeleceu encontros com Deus, onde o Senhor falava com ele. Olha o texto, Êxodo 33, versos 7 a 10. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda. Essa tenda ficava fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Um momento lindo na história, na nossa história. E há que se observar um detalhe aqui. O texto diz que enquanto Moisés permanecia na tenda do encontro, o povo permanecia em pé à porta de sua própria tenda, adorando a Deus. Durasse meia hora, uma hora, 6 horas, 12 horas, o povo permanecia lá. Muitos reclamam porque o culto às vezes tem 1h30, 1h40, 2 horas. Pois é, o povo de Israel tinha esse tipo de experiência, queridos. Muitas vezes eles ficavam horas e horas a fio, debaixo de sol, sol escaldante, celebrando o Senhor, celebrando a leitura dos textos da lei. Nós precisamos aprender com esse povo. Eles tinham um prazer que lhes era natural, porque Deus se manifestava entre eles de forma visível na figura daquela coluna de fumaça, de nuvem, que se colocava à porta da tenda do encontro, local onde Moisés conversava com o Senhor. Não era um lugar onde as pessoas iam para saber a sorte do dia seguinte, onde iam perguntar ao Senhor se deveriam comprar ou vender gado, ovelhas, onde iam perguntar que tipo de semente plantar. Querido, Deus não se presta a esse tipo de... Deus estava ali para manifestar a sua glória no meio do povo e falar ao povo, respondendo as questões mais profundas que aquele povo que experimentara grandes coisas do Altíssimo guardava dentro do coração. Vale lembrar que esse povo foi o que saiu do Egito por mão forte do Senhor. Esse povo estava vagando pelo deserto. Esse povo estava se preparando para entrar na terra prometida. Esse povo entrou na terra prometida. Esse povo saiu do tabernáculo móvel, vamos falar já sobre ele, para entrar no templo erguido por Salomão. A suntuosidade, a glória, a beleza que o próprio Deus estabeleceu nos mínimos detalhes para a construção do templo. Voltando ao tabernáculo, ele indica seu propósito e significado de ser um lugar de reunião entre Deus e o povo. Nesse contexto, este é um tabernáculo, este é um santuário, aonde o povo de Deus, congregando, celebrando, adorando e ouvindo, comunga na presença de Deus. Um lugar onde o Altíssimo fala a quem está com os ouvidos atentos. Um lugar onde o Altíssimo fala a aquele que deseja receber o trato que vem do trono da graça. O tabernáculo foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu diretamente de Deus. Êxodo 25, verso 1, até 31, verso 18. Isso teve lugar por ocasião da aliança que Deus estabeleceu com seu povo no Sinai. Ali o Senhor dá a Moisés a orientação ou as orientações para que então o tabernáculo fosse construído. Então Israel deveria ser reconhecido como povo pertencente a Deus. E o tabernáculo serviu como símbolo claro da autoridade divina sobre aquele povo. Não bastassem os feitos do Senhor, os livramentos do Senhor, a provisão do Senhor, O tabernáculo se prestava a revelar aos que estivessem à volta, de maneira clara, através do símbolo que ele trazia em si mesmo, a autoridade divina sobre aquele povo. O tabernáculo foi usado como santuário portátil, isso durante a peregrinação no deserto. Eu quero chamar os dois primeiros slides. Lucas, por favor, o primeiro slide. Ele traça uma representação de como teria sido aquele espaço. Normalmente ele ficava no centro do acampamento da comunidade de Israel. Cada artista trabalha de uma maneira, mas a média traça o perfil, o desenho, o esboço de como era aquele tabernáculo móvel dessa maneira. Uma tenda grande colocada dentro de um cercado protegido, guardado, milimetricamente detalhado pelo Senhor. Ao entrar naquele espaço, o povo podia entrar nessa área reservada para o tabernáculo. Eles encontravam ali os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eles ali entregavam as ofertas que deveriam ser sacrificadas a Deus. Nós temos uma série de aparatos, e eu não vou entrar nesse mérito, que estão presentes na parte externa do tabernáculo. A entrada dele, já dentro da tenda, o acesso à tenda, também fora orientado pelo Senhor. Haviam cortinas muito bem preparadas, haviam colunas previamente estabelecidas e descritas pelo Senhor, que foram produzidas com o melhor que havia nas mãos daquele povo que o Senhor tomou para si. Dentro da tenda, e eu vou chamar o segundo slide agora, nós percebemos dois espaços. Nós temos um corte lateral da tenda, vocês estão vendo um corte lateral. Dentro da tenda nós temos a área comum onde os sacerdotes podiam estar, e temos o chamado Santo dos Santos, um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Essas imagens estão disponíveis na internet. Eu fiz um trabalho de pesquisa para tentar achar os esboços mais comuns, mais apropriados à descrição bíblica. Não vou dizer para você que esses são fiéis ao relato bíblico, porque nós temos uma série de fatores culturais, entre outros, que vão surgindo no tempo e que não dão a nós a precisão dos pequenos detalhes. Só uma observação. Separando o Santo dos Santos do demais da tenda do encontro, nós tínhamos cortinas muito bem elaboradas com o melhor tecido produzido. E alguns estudiosos, pesquisadores da Bíblia, dão conta de que não era apenas uma cortina, mas era um conjunto de cortinas de tecido finíssimo. E esse conjunto de cortinas permitia não só o acesso, mas dificultava o acesso do sumo sacerdote ao Santo dos Santos. Há uma lenda que demanda que quando o sacerdote, melhor dizendo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha amarrado uma corda na cintura, e alguém do lado de fora, no caso os sacerdotes, mantinham essa corda na mão. Isso é apenas lenda, não há nenhum registro bíblico sobre isso, nada. Eu investi longas horas e vários dias da última semana e do começo da semana anterior estudando o que a Bíblia fala sobre isso, queridos. E eu posso dizer com propriedade, isso é apenas uma lenda, não havia. As cortinas dispostas, dando acesso ao Santo dos Santos, elas formavam um pequeno labirinto onde o sumo sacerdote tinha que passar, se desviando em determinados momentos, em determinados pontos, para então chegar ao Santo dos Santos. Não há corda que prendesse o sumo sacerdote. E o acesso não era apenas como de uma porta. Ele tinha que passar por aquele pequeno labirinto de cortinas, de colunas e cortinas colocadas no acesso do Santo dos Santos. Os levitas eram os responsáveis por montar, desmontar e transportar o tabernáculo. Ninguém mais podia fazer isso. Ninguém mais. Só os levitas podiam fazer esse trabalho. Depois, mesmo após os israelitas terem entrado em Canaã, a terra prometida, o tabernáculo continuou sendo usado pelo povo durante muito tempo. Devido à sua portabilidade, o tabernáculo esteve em diferentes locais da terra prometida até chegar finalmente a Jerusalém, quando o rei Salomão constrói o templo sobre o Monte Moriá, isso 975 anos antes de Jesus. Referências bíblicas para isso? Josué 1:18, 1 livro de Samuel 21, Primeiro livro de Crônicas, 16:39. Primeiro livro de Reis, 8, verso de número 4. Lucas, o terceiro slide, por favor. Essa é a mais próxima imagem do templo erguido por Salomão. Fiz uma pesquisa bem grande para tentar achar o que fosse mais próximo. De vários estudiosos, essa foi a imagem mais indicada de como teria sido o templo erguido por Salomão em Jerusalém. A imagem seguinte, por favor, é uma imagem em 3D que gira, para que você tenha uma visão dos ângulos, dos lados do templo. Vários pátios, várias salas e antessalas faziam parte daquele lugar detalhadamente descrito por Deus para que fosse construído e se tornasse o local de adoração a Deus, o local de sacrifício pelo pecado e de outros tipos de sacrifício que nós vamos entender na sequência da palavra. O lugar santo dos santos, ou santíssimo, era uma sala do tabernáculo e mais tarde se transformou em uma sala dentro do templo de Salomão. Media 25 metros quadrados, 5 por 5, 25 metros quadrados. Lá dentro ficava guardada a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam guardadas as tábuas da aliança, onde os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Êxodo 25, verso de número 16. Dentro da arca também estava a vara de Arão que floresceu. Números 17, verso 10. Eu não posso entrar no detalhe de cada uma dessas referências. Não temos tempo para isso. Só a vara de Arão que floresceu demandaria um estudo aí de pelo menos 2 domingos. Tão rica é a experiência e a história no meio do povo da manifestação de Deus. Ainda havia dentro da arca um vaso de ouro contendo o maná, Hebreus 9, 4, que nós já estudamos. E detalhe, pela história nós sabemos que o maná não podia ser guardado. Ele estragava do almoço para a janta. O Senhor estava sempre renovando o conceder do maná para que ele estivesse fresco e pronto para ser consumido. Porém, dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, um pote, um vaso de ouro guardava esse maná. E não há registros de troca do maná. Ele permanecia em perfeitas condições. Por quê? Porque aquele lugar era a habitação da glória de Deus, em todo o seu resplendor, em toda a sua grandeza. Alguns questionam por que tanto ouro nos relatos bíblicos, por que tantas pedras preciosas. Queridos, nós temos uma capacidade muito limitada de compreender a glória de Deus. Para nós, glória é pautado por moeda, é pautado por preciosidade. Uma joia preciosa nos dá noção de valor. Uma barra de ouro, um pedaço de ouro, uma aliança de ouro, nos dá noção de valor. E nós mensuramos grandeza através de medidas. A maneira didática de o Altíssimo se manifestar foi usando esses elementos para que eles, de alguma forma, dessem a percepção da grandeza do Altíssimo, da glória do Altíssimo, da beleza do Deus que habitava naquele lugar e, por consequência, no meio do seu povo. Como eu disse, o acampamento ficava à volta da tenda do encontro, da tenda chamada tabernáculo ou santuário. O povo estava ali durante todo o momento em que aquele acampamento estivesse montado, adorando ao Senhor, e sempre que os sacerdotes entravam, eles sabiam, e eles paravam o que estavam fazendo para glorificar a Deus, para adorar a Deus, e ao mesmo tempo para refletir diante do Senhor acerca dos seus delitos. Ah, como precisamos aprender com eles! A intensidade, a regularidade, a constância do tempo deles gasto com Deus. Nada era mais importante do que o Altíssimo entre eles. Nada era mais importante do que a adoração a Deus. Nada era mais importante do que a celebração da lei de Deus no meio do seu povo. Por isso eles paravam, ainda que já conhecessem a lei de tantas vezes repetidas, eles paravam para ouvir a leitura dos livros da lei em muitas das suas festas e celebrações. Vamos avançar. Era aqui que se realizava anualmente uma cerimônia de sacrifício expiatório, ou seja, dentro do Santo dos Santos. Lá era oferecido um cordeiro sem mácula, Êxodo 12, 5. Isso pelos pecados do povo, Levítico 4, verso de número 35. Esta sala ficava separada do templo pelas cortinas de linho fino que eu mencionei ainda há pouco. Em caso de o sacerdote entrar naquele lugar em pecado, ele era morto imediatamente, porque não era permitido estar na presença do Altíssimo carregando o pecado. Se ele entrasse com algum delito, com algum pecado, ele era morto imediatamente, ele caía morto. Tremenda a presença de Deus. Me faz lembrar do momento em que o Senhor fala a Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Por que era terra santa? Porque o Altíssimo estava ali, naquele lugar, na sarça que ardia, mas não se consumia. A glória do Altíssimo estava ali. Aquele lugar era santo, não porque Moisés estivesse ali, mas porque o Altíssimo estava e ele falava com aquele que ouvia. Como era o lugar santíssimo, outros não poderiam entrar, não era permitido em hipótese alguma, só o sumo sacerdote. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele foi sucedido pelo seu filho mais velho, Eleazar, que assumiu as incumbências e deu conta delas. O sumo sacerdote era ungido como um rei em sua coroação. Ele usava vestes especiais, tinha uma coroa e tinha um peitoral que continha o Urim e o Tumim. Eu não vou entrar no mérito do Urim e do Tumim. Só essas duas palavras demandam um estudo inteiro para que nós possamos fazer e guardar uma compreensão clara do que eles representavam naquele momento. Mas só o sumo sacerdote carregava junto de si o Urim e o Tumim. Ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados da sua própria casa, também pelos pecados da nação. Não entrava primeiro para oferecer da nação, ele tinha que oferecer primeiro pela sua casa. Só então o Altíssimo se agradava do sacrifício que ele oferecesse pelo povo. Para entrar no lugar santíssimo, havia também a cerimônia do incenso, onde o sumo sacerdote tinha todo um ritual para cumprir e só então poder entrar no Santo dos Santos. Ele precisava se purificar primeiro para entrar naquele lugar. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram um ato indispensável de culto a Deus, devido à tamanha importância que eles tinham. Não havia nenhum momento em que eles buscassem o Senhor em que não fosse oferecido um sacrifício diante do Altíssimo. Geralmente, queridos, quando falamos em sacrifício no Antigo Testamento, logo consideramos a imolação de um animal em oferta a Deus pelos pecados. Porém, dentro da comunidade hebreia, essa não era a única maneira de se oferecer sacrifício a Deus. Haviam outras formas, e aí eu quero falar um pouco sobre os tipos de sacrifício. O sistema de sacrifícios em Israel englobava três aspectos diferentes: primeiro, consagração; segundo, comunhão; e terceiro, expiação. Tudo isso se viu no sacrifício de Jesus, tudo isso. Mas vamos focar aqui na prática de Israel. Por causa do distanciamento linguístico, cultural e temporal, há certa dificuldade em interpretar e, consequentemente, apresentar alguns detalhes específicos de cada oferta e sacrifício que se fazia dentro da religiosidade judaica. Vamos aos sacrifícios. O primeiro deles, o holocausto. Os holocaustos faziam parte dos sacrifícios diários apresentados a Deus pelos sacerdotes duas vezes ao dia. Já fiz menção disso aqui nas semanas anteriores, quando temos considerado o capítulo 9 de Hebreus. Duas vezes ao dia eles ofereciam sacrifícios a Deus, pela manhã e à tarde. Referência bíblica, nós temos Levítico, capítulo 1, nós temos Levítico 6, versos 8 a 13, Levítico 8, de 18 a 21 e 16, 24. Olha a prática religiosa daquele povo. Diariamente, duas vezes, uma pela manhã e outra à tarde. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você oferece louvor ao Senhor e adoração ao Senhor por dia? Quantas vezes você busca a Deus pela palavra por dia. Nesses sacrifícios diários eram oferecidos um cordeiro de um ano em holocausto a Deus, além de um décimo de um efa de farinha como oferta de manjares. O que é isso, pastor? Efa de farinha? Que... Efa ou cesto era uma medida judaica para grãos e às vezes para líquidos, equivalente a cerca de 22 litros. Referência: Juízes 6:19 e Rute 2:17. Aos sábados, as ofertas diárias eram dobradas. Dobradas. E aí nós temos Números 28:9 e Levítico 24:8. Além disso, os israelitas também podiam oferecer a Deus um holocausto como sacrifício particular e voluntário através dos sacerdotes. Não apenas aquilo que era institucional da fé e da religiosidade, da prática do tabernáculo, do templo, da tenda do encontro, da tenda da congregação, mas eles podiam voluntariamente chegar aos sacerdotes, entrando no espaço reservado para a tenda e ali apresentar a sua oferta, para que ele, fora do período da manhã ou da tarde, no intervalo até ou antes deles ou depois deles, entrassem os sacerdotes e oferecessem sacrifícios. Nesse caso, podiam ser utilizados bezerros, carneiros e aves sem defeito físico, sem mancha na pele ou nas penas. A escolha do animal podia depender também da condição econômica do ofertante. Se fosse uma pessoa de posses mais humildes, ele poderia oferecer um animal cujo custo para ele era menor, uma ave, por exemplo. Se era uma pessoa de mais posses, poderia oferecer um bezerro ou um carneiro, e o Senhor aceitava essa forma de oferta. A generosidade de Deus no lidar com aquilo que ele demandava do povo como ato de adoração, de contrição, mas recordando três palavras: consagração, comunhão e expiação. Vimos os holocaustos, mas haviam também as ofertas de manjares. Elas eram um tipo de sacrifício em que o ofertante oferecia a Deus certos alimentos, como farinha, pão assado e grãos com azeite, incenso e sal, acompanhados, se fosse o caso, de vinho. Levítico 2:1-16 e 23, verso de número 13. Porém, sem fermento. Cada um desses elementos demanda um estudo separado, queridos. O sal tinha um significado particular nesse cerimonial. O fermento não permitido tinha um sentido, uma razão de ser. Eu não vou entrar no mérito, senão a gente não sai daqui amanhã de manhã. E eu quero terminar dentro do horário, eu vou tentar fazer isso. Senão eu paro na metade do caminho e a gente continua semana que vem. Mas nós precisamos entender e conhecer essa experiência do povo do Senhor para entender o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Jamais deveria ser usado, como eu acabei de mencionar, fermento ou mel. Mel também não era permitido no sacrifício. Uma parte da oferta queimada era para o Senhor. Esse era um sacrifício diferenciado. A outra parte era dada ao sacerdote para que ele consumisse. Determinação do próprio Deus. Além das ofertas de manjares e dos holocaustos, nós temos as chamadas ofertas pacíficas. Nesse tipo de oferta, era oferecido um animal do gado sem defeito. Tinha que ser um animal do rebanho, do gado, sem defeito. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão e também era utilizada como uma oferta de ação de graças. Era a expressão de gratidão a Deus. Um exemplo: a lavoura foi próspera. Vamos oferecer uma oferta pacífica ao Senhor, agradecendo a abundância da lavoura. Os rebanhos se multiplicaram muito na estação oportuna. E agora vamos separar uma novilha, um novilho desse rebanho e oferecer ao Senhor como prova de ou demonstração de gratidão a Deus. Ah, querido, nós não sabemos ofertar como gratidão a Deus. Quando muito, alguns dão o dízimo. Quando muito. E ainda são pesarosos quando dão o dízimo. O povo era ensinado, e isso não era só para eles, é para nós. Vimos aqui no telão, na hora dos dízimos e ofertas, a referência do texto de Coríntios: devemos dar com alegria. ofertas levantadas, colocadas diante de Deus como expressão de gratidão. O Senhor me livrou de um acidente terrível essa semana, eu vou ofertar ao Senhor como gratidão pelo livramento que Ele me deu. O Senhor me abençoou essa semana com uma bonificação no meu trabalho, eu vou ofertar ao Senhor. Era essa a experiência do povo, intensa, replicada, ensinada aos filhos, passada de geração a geração. Querido, nós precisamos aprender muita coisa com eles, precisamos replicar a experiência deles. O Senhor se alegra, se agrada daquele que generosamente oferta no seu altar, mas nós somos tão pobres nas nossas ofertas. A maioria não dá o dízimo do 13º salário, que é um salário que recebe, 14º quando recebe, das férias, o 1/3 de férias. A Bíblia diz para trazermos os nossos dízimos de tudo que o Senhor nos colocará à mão. O povo era fiel nessa prática, ainda que muitas vezes fosse infiel no coração, na devoção ao Altíssimo. E chega o momento em que o Senhor se levanta para questionar a atitude deles em relação aos sacrifícios. Mas que havia um preceito divino para o seu povo de obediência, de adoração, de comunhão, de gratidão, havia. É interessante saber que no caso da oferta pacífica, o adorador também podia comer da oferta. Ela era colocada diante de Deus, ela era sacrificada ao Senhor, mas ele tinha direito, liberdade, autorização para comer da oferta. Essa oferta dependia se caso estivesse atrelada a algum voto. Nós temos a colocação dos votos, o ensino sobre os votos, em alguns momentos das Escrituras no Velho Testamento. E o Senhor fala ao seu povo que é melhor não votar do que votar e não cumprir o voto feito a Deus. Se foi feito um voto, agora ofereço ao Senhor sacrifício de comunhão, oferta pacífica em gratidão à resposta do Senhor ao voto que eu estabeleci. Esses dois tipos de ofertas eram similares. Essas ofertas eram obrigatórias, pois obviamente todos os adoradores cometiam pecados e todos os adoradores tinham algo para agradecer a Deus. Alguém aqui que não tenha sido abençoado pelo Senhor na semana que passou? Alguém aqui que não tenha sido alvo do livramento e da proteção de Deus em algum momento, no trânsito, no trabalho, na vizinhança, dentro de casa, ao longo da semana que fechou? Todos nós temos sido cuidados pelo Senhor. A mão do Senhor está sobre nós, queridos. O trato do Senhor é constante sobre a nossa vida. O mover, o agir de Deus é irrefutável, inquestionável em cada segundo da nossa existência, porque Ele é fiel à palavra que empenhou para conosco. Ele é fiel. Além das ofertas pacíficas, além dos holocaustos, além das ofertas de manjares, nós temos o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Esse já começa a estabelecer o seu similar na cruz de Cristo. Os sacrifícios pelo pecado e pela culpa diziam respeito aos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. Vale lembrar, quando o Senhor dá a lei ao povo através de Moisés, ele estabelece 5 princípios em relação a ele, ao povo com ele, e 5 princípios em relação ao próximo, no trato do dia a dia do povo. Os mandamentos são perfeitos, são completos. A relação com Deus e a relação entre nós. O objetivo desses sacrifícios era restaurar o relacionamento do adorador com Deus. Esse relacionamento havia sido comprometido por causa do pecado. Deus não se harmoniza com o pecado. Pequei, minha relação com Deus está estremecida, está abalada, está comprometida. Preciso buscar do Altíssimo a reparação do meu erro. A oferta pelo pecado e pela culpa precisa ser apresentada. Na oferta pelo pecado podiam ser oferecidos novilhos, cabras, carneiros, aves e 1/10 de efa de flor de farinha. Já falei sobre o que é o efa. Na escolha da oferta também estava relacionada à condição econômica do ofertante. O Senhor não é Deus de atitudes tolas. Ele olha para cada um de nós particular e pessoalmente e espera que nos aproximemos dele à medida e a partir do que somos e do que temos. Já na oferta pela culpa, era sempre um carneiro sem defeito, além da restituição monetária para a parte ofendida, se fosse o caso. Ofendi o Bruno, pequei na minha atitude contra o Bruno, agredir com palavras, moralmente, emocionalmente, pequei contra Deus e contra meu irmão. Ofereço ao Senhor um sacrifício pela culpa, pela minha culpa. E se for o caso, preciso restituir qualquer prejuízo que tenha causado ao Bruno. Essa reparação está prevista no Código Civil Brasileiro, quando difamação, calúnia. A justiça demanda ações ou permite ações de reparação. Queridos, isso nasceu no coração de Deus ao estabelecer o princípio dos sacrifícios. Quando há reparação, há reconciliação, há perdão, a harmonia volta. O equilíbrio se torna real na vida daqueles que estavam rompidos. Para fechar esse bloco, nós temos os sacrifícios ou o sistema de sacrifícios e as datas e festividades nacionais. Não bastando a regularidade diária, manhã e tarde, não bastando a liberdade de a qualquer momento do dia o cidadão poder comparecer à presença dos sacerdotes levando sua oferta, haviam também os sacrifícios dentro do sistema considerando datas e festividades. E eu vou fechar com essas considerações. Sempre que isso acontecia, era evocado um termo. Os sacrifícios consideravam o que nós chamamos de Santa Convocação, festividades nacionais chamadas Santa Convocação, dentro de datas específicas do calendário. Nessas datas eram acrescidos certos sacrifícios àqueles já oferecidos diariamente. Ia-se além do que era usual, diário. As datas festivas nacionais ocorriam na Páscoa, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa das trombetas, na festa dos tabernáculos e na festa da expiação, ou no dia da expiação. O povo que vivia festa. É por isso que eu gosto de festa. É por isso que eu gosto de ver a igreja reunida. É por isso que eu gosto de ver a igreja à volta da mesa, muitas vezes. Deus estabeleceu no meio do seu povo as festas da Páscoa, dos pães asmos, das semanas, das trombetas, dos tabernáculos e o dia da expiação. Aqui nós podemos destacar o dia da expiação como uma data de suma importância dentro do sistema de sacrifícios do povo de Israel. Essa celebração acontecia uma vez por ano, apenas. Nessa data, todo o povo de Israel devia se dedicar completamente a uma profunda análise da sua vida diante de Deus, reconhecendo seu pecado e demonstrando verdadeiro arrependimento. Nessa data, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos. Ele não podia entrar em nenhum outro dia do ano, só no dia da expiação. Uma vez por ano ele entrava naquele lugar. No dia da expiação eram oferecidos sacrifícios especiais para a expiação dos pecados, e o sumo sacerdote entrava, como disse, no Santo dos Santos para aspergir sobre o propiciatório o sangue do animal sacrificado. Havia todo um ritual que ele precisava obedecer. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram oferecidos, como eu já fiz menção, nesse espaço móvel, dentro do tempo em que o povo foi nômade, até fincar suas raízes num lugar específico. Quando o Templo de Jerusalém foi construído, todos os sacrifícios permaneceram e foram feitos agora no templo. Já não havia mais a tenda. Não havia mais a tenda do encontro de Moisés. Não havia a tenda móvel. Todos se reportavam a Jerusalém, ao templo erguido para a glória do Senhor. Já no Novo Testamento, queridos, aprendemos que Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz, seu sacrifício voluntário, ofereceu-se de forma definitiva. Jesus encerra a sequência de sacrifícios. Ele foi o último sacrifício. Isso significa que ele fez a oferta do seu próprio corpo de uma vez por todas pelo nosso pecado, não sendo mais necessário qualquer tipo de sacrifício como os do Antigo Testamento. Aí me lembro de um texto que ainda não avançamos, não estudamos, Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ponto final na história dos sacrifícios. Deus alcança o auge da sua revelação e do seu processo expiatório na cruz do Calvário. Não há mais lugar para o sacrifício. Jesus é o único sacrifício perfeito. Eu preciso estar diante da cruz de Cristo. Eu preciso guardar em mim a mensagem da poesia, daquela canção que fala sobre a cruz de Cristo. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar essa mensagem. Levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. Há de chegar o momento em que eu vou receber a coroa da glória, resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nenhum animal pode substituir o que Jesus fez. Nenhum vegetal, nenhuma planta, nada, nenhum aroma, nada pode se igualar à glória do sacrifício feito voluntariamente por Jesus. Olhar para a cruz é considerar a história e ver em Jesus o sacrifício perfeito, pleno e definitivo. Não preciso de mais nada. O sacrifício já está posto diante de Deus. Se eu não crer dessa maneira, à luz da história, eu vou demandar que Jesus Cristo se sacrifique regularmente, morrendo novamente, para que os meus pecados sejam cobertos, para que de alguma forma eu alcance graça diante de Deus e justificação. Não, queridos, o sacrifício de Jesus pôs ponto final. Na pesquisa que eu empreendi, que resumi com os irmãos aqui, me deparei com a notícia de um grupo de judeus que há algum tempo atrás se reuniu buscando autorização para erguer o terceiro templo em Israel. A exemplo do primeiro templo de Salomão. Ele, o líder, me foge agora o nome, peço desculpas por isso, e todos aqueles que partilhavam da ideia queriam reerguer o templo. O governo de Israel, com muita propriedade, disse não, ainda que não olhem para Jesus como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas eles não autorizaram. Seria um retrocesso, seria o quebrar de toda uma história. O Altíssimo encerrou os sacrifícios. Semana passada disse aqui que não há mais lugar para sacrifício, ainda que algumas expressões chamadas cristãs carreguem em si a automortificação, o autoflagelo, o alto sofrimento imposto voluntariamente para, de alguma forma, alcançar graça diante de Deus. Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Ele morreu pelo pecado de todos, de uma vez por todas. Não há o que eu possa fazer diante de Deus que me garanta o perdão do meu pecado, a não ser, pela fé, crer em Jesus Cristo, tê-lo como meu Redentor, viver com Ele, nele e para Ele, como diz o apóstolo Paulo. Não há outra alternativa, não há outro caminho, não há outra opção. Jesus disse: eu sou o caminho, não um. Eu sou a verdade, não uma. E eu sou tudo o que vocês precisam. Caminho, verdade e vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Tem tudo. Não preciso de artimanhas, não preciso mais de rituais, não preciso mais daquelas cortinas de linho tão sofisticadas e caras, não preciso dos adereços do templo. Alguns estão enfeitando e celebrando a glória de Deus, por exemplo, com castiçal dentro do templo. Não há lugar para isso, até porque a função do castiçal era uma só: iluminar. Nada de místico há no castiçal, dentro do tabernáculo e dentro do templo em Jerusalém, que não iluminar. Lembre-se, não havia energia elétrica. O Senhor dá a Moisés a orientação de elaborar um castiçal de ouro, dentro das especificações e medidas dadas pelo próprio Altíssimo, para que ele fosse usado como fonte de luz dentro do tabernáculo. Aquele lugar não podia ficar escuro. Mas alguns estão usando o castiçal de uma forma mística. Queridos, eu tenho Jesus, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada a não ser de Jesus. Quem é Jesus para você? Para mim, na minha história, na minha experiência de vida, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelo meu pecado. Pela fé nele, eu estou liberto de toda a acusação e julgo que pesava sobre mim. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. E isso ou é verdade na minha vida, ou eu sou um desgraçado, caído da graça, voluntariamente desgraçado. Quem é você? Qual é a sua história? Hoje você conheceu um pouco da história daqueles que professam Jesus Cristo como seu Salvador. Ah, mas é a história do Velho Testamento. O Velho Testamento é atual, querido. Ele não foi abolido, ele não foi anulado, ele não foi apagado. Ele foi cumprido. Os mandamentos, cada um dos elementos da lei, dos artigos da lei, foi amplificado por Jesus, Cordeiro de Deus, único com autoridade para fazer isso em relação aos mandamentos, e então tirar o pecado daqueles que creem nele. Não há outra maneira de me achegar ao trono da graça, só por Jesus. Os sacrifícios acabaram. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Agora eu estou vivo pelo sangue de Jesus. Agora eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Por quê? Por causa da cruz? Sim, mas por causa da cruz vazia. Por causa do túmulo vazio. Eu creio naquele que vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Eu creio naquele que vive. Aleluia! Por isso meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio naquele que vive, porque ele vem buscar aqueles que nele creem. Palavra de Deus, escritura sagrada: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Você crê? Não responda, pense no seu coração, mas não creia em homens, não creia na instituição, não creia no ritual da fé que você professa. Creia em Jesus. Jesus é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Por isso nós amamos Jesus, por isso nós esperamos a sua volta, por isso nós podemos crer no amanhã, porque ele vive. O sacrifício feito pelo nosso pecado se transformou em vida para aqueles que se deixaram crucificar com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Você crê dessa forma, querido? Quantas vezes você ora? Ou quantas vezes você vai orar essa semana? Quantas vezes você vai comparecer diante do Senhor? Quantas vezes você vai trazer para si a palavra de Deus e refletir nela? Quantas vezes você vai celebrar os livramentos de Deus? Quantas vezes você vai ser generoso com Deus, que é generoso com você? A resposta é sua, não minha. A minha função é ensinar, a minha função é instruir, a minha função é pregar, mas também apelar àqueles que não têm Jesus para que creiam nele. Ele foi o único que morreu por nossos pecados. Não há registro de nenhum outro homem na história do Velho Testamento inteiro que tenha se dado pelo pecado dos outros. Jesus, Jesus. E porque ele vive, eu espero uma manhã de honra e de glória. Aleluia. Amém, igreja?